No ar, podcast baliza.com. Conteúdo especializado em qualidade de vida e bem-estar. baliza.com.
Alimentos e bebidas são os itens que tendem a aumentar de consumo nos próximos meses. Em um segundo patamar, vem a tendência de aumento no consumo de eletrodomésticos, eletrônica e informática, material de construção e cursos. Esses dados foram constatados em uma pesquisa nacional feita pelo Bateia Estratégia e Reputação, com 1.455 pessoas. Entre os homens, destaca-se a intenção de aumento no consumo de alimentos e bebidas. Entre os mais novos, é maior a intenção de aumentar a compra de eletrodomésticos, eletrônica e informática. A tendência de aumentar o consumo de alimentos e bebidas é maior entre os brasileiros com menor poder aquisitivo, com renda familiar de até 5 salários mínimos. Já a intenção de consumir mais alimentos e bebidas destaca-se entre os brasileiros que acessam o Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp. E é maior a intenção de aumentar o consumo de alimentos e bebidas na região Nordeste. Uma pesquisa complementar do Bateia.com sobre a situação financeira antes da pandemia e atualmente ainda constatou que a grande maioria dos brasileiros, 78,5%, sente que sua situação financeira piorou no comparativo antes da pandemia. Eu sou Gislândia Governo e para falar mais sobre as expectativas de consumo dos brasileiros, neste podcast com produção de Baliza, converso hoje com Ana Beatriz Moraes, economista e professora do IBMEC Rio de Janeiro. Alimentos e bebidas lideram as expectativas de consumo dos brasileiros para os próximos meses. Em seguida, vem os eletrodomésticos, artigos de eletrônica e informática, material de construção e cursos. Como a senhora vê esse interesse dos consumidores? Alimentos são itens de primeira necessidade, mas bebidas e os demais itens não seriam supérfluos?
Bom, nas famílias com renda mensal mais baixa, os principais alimentos da dieta, né, considerando aí o peso dos produtos adquiridos, são os cereais, leguminosas, esse grupo que inclui aí também o arroz, o feijão, seguido dos laticínios. Nas casas com pessoas, famílias com maior rendimento, os principais itens na mesa, também levando em consideração o peso dos produtos, são as frutas, laticínios, hortaliças. Então, em geral, os especialistas de nutrição dão até uma explicação interessante para essa diferença de preferências, né? Porque o que eles dizem? Dizem que esse consumo de cereais, leguminosas, arroz, feijão, basicamente, né, eles conferem maior saciedade. E, portanto, né, nas famílias mais pobres, está diretamente relacionada a essa sensação de saciedade, gastando menos dinheiro. Né? Então, existe uma primeira explicação aí nessa questão dos alimentos, né, nessa intenção dos alimentos, e a gente talvez devesse tomar cuidado para separar, porque a cesta de uma família mais pobre é bem diferente da cesta de uma família que tem mais dinheiro. Agora, falando sobre eletrodomésticos, eletrônica, informática, material de construção, esses outros itens que aparecem na pesquisa, acho que é importante a gente fazer um exercício de considerar, por exemplo, uma família com 4 pessoas, um casal, 2 filhos, um casal trabalhando remotamente, filhos em aulas remotas, né, aulas online. Então, se você tiver um único computador, você torna essa tarefa quase que impossível, né? Então, observando isso, a gente tem, além disso, né, além do equipamento propriamente dito, você tem questões aí de demanda com maior transmissão, quer dizer, pacotes com mais dados, né, mais internet. Então, esses planos de dados também ficam alterados, ficam mais caros. E aí, eu acho que é importante a gente observar como os hábitos de consumo, como os hábitos, né, das pessoas começaram a mudar. Então, mais tempo em casa também tem um desejo de mais conforto, né? Nesse sentido, talvez uma família que não tivesse um determinado eletrodoméstico porque não achava necessário, passa a encontrar uma utilidade porque percebe que pode ser otimização de tempo, por exemplo, né? Nessa mesma linha, eu acho que está o desejo de mais conforto, né, de distração em casa, que explique aí talvez o desejo de pessoas comprarem mais equipamentos, artigos de informática, eletrônicos de uma forma geral. Então, até porque se a gente parar para pensar, acho que os fones de ouvido nunca foram tão necessários, né, na rotina das pessoas. Então, as TVs passaram a ter também uma posição absolutamente especial aí nas casas com crianças, que estavam lá com crianças full time. E aí, tem um outro elemento que eu acho importante, né? Dois últimos pontos. Falar sobre os cursos que passaram a ser oferecidos remotamente. As pessoas viram mais oportunidades nesse caso, porque algumas ofertas a gente só podia fazer presencial. Então, não existia essa possibilidade de cursar, de fazer uma formação, de complementar a formação remotamente, né? Isso passou a ser possível nesse momento. E aí, por último, explicando a questão do material de construção, eu acho que passou a haver uma necessidade de reorganizar o espaço, né? De reformar os espaços da casa. A gente está há muito tempo nesse período de pandemia, então um ano é alguma coisa longa, quer dizer, mais de um ano. Nós estamos há um ano e meio já indo para o segundo ano, né? Agora, claro que com algum relaxamento, mas mesmo assim é bastante tempo. Então, com essa perspectiva aí de formato de trabalho, aí algumas empresas realmente adotaram um formato remoto, né? As pessoas se veem num momento aí de pensar o novo espaço, o espaço de casa, como é que vai ser, né? Até para assumir essa função remotamente. Então, acho que esse caso aí, a gente, com essas questões, a gente consegue explicar um pouco essas demandas, né, que apareceram na pesquisa.
E Ana, chama atenção que a intenção de consumir mais alimentos e bebidas destaca-se entre os brasileiros que acessam Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp. O e-commerce mudou o comportamento dos brasileiros durante a pandemia e também a forma de consumo?
Essa relação aí é bem interessante, né? Mostra aí o quanto as imagens falam mais para as pessoas. E também o quanto a facilidade chama o consumidor, a comodidade, né? Perceba que a pandemia, ela trouxe muitas opções para que o consumidor comprasse pelos meios eletrônicos. E aí, não só o comércio se adaptou, mas como também os compradores se adaptaram. Então, um aplicativo de entrega de refeições, por exemplo, ele passou a contar com restaurantes gourmets, né, que a gente não tinha antes, tá? Eles não eram acessados antes, somente presencialmente. Então, isso também colaborou para que os itens de casa e bem-estar passassem a receber mais atenção. Então, itens de serviço para mesa, utensílios para cozinha, para limpeza, de modo geral, entraram aí num radar de consumo, né, que antes não tinha. O apelo era muito mais, quebrou e eu coloco de volta. Mas agora não, isso está num radar de consumo, de você ter objetos mais duradouros, com mais qualidade, que facilitem a vida. Então, assim, por que eu acho que está acontecendo isso? Eu acho que alguns rituais, né, que eles estavam restritos anteriormente, assim, ao final de semana, como almoço em família, jantar em família, eles passaram a ser diários, né? As pessoas estavam em casa diariamente, então isso muda bastante um contexto não só da reunião familiar, mas também da forma de consumir. E no caso do e-commerce, né, e comportamento dos brasileiros, a gente pode verificar que os dois lados tiveram mudanças, sofreram mudanças, né? O consumidor, por um lado, ele ficou mais atento às ofertas online, né? E a ameaça de contaminação fez com que esse consumidor também tivesse mais medo e não quisesse sair de casa, né? Então, o online passou a ser uma primeira opção. Do outro lado também, aí a gente tem a questão dos estabelecimentos comerciais que começaram a investir efetivamente, caprichando mais os sites, investir em ofertas melhores, né? Trabalhando bastante aí na descrição de produtos, na logística de entrega, nos meios de pagamento. Então, assim, as mudanças vieram de todos os lados. Mas, basicamente, esses meios, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, eles começaram a ser usados como itens, assim, sites, né, locais para você divulgar o seu produto, o seu serviço e aquilo que você podia entregar para esse consumidor.
Certo. O aumento de vendas online na pandemia influenciou outras tendências, na sua opinião?
Olha, na minha opinião, certamente. Acho que não são só tendências, mas também eu acho que firmou novos interesses, né? O homeware, por exemplo, essa roupa confortável, né, de andar em casa, então, isso nunca foi tão procurado, né? E aí eu acho que para todos os consumidores, né, tanto mulheres quanto homens, todos passaram a dar uma atenção especial ao conforto. O conforto está em alta ainda, né? O conforto está em alta nos vestuários, nos calçados. E aí, eu acho que da mesma forma, as pessoas começaram a ficar mais atentas, né, à alimentação. Então, alimentos saudáveis, receitas saudáveis, aconselhamento para alimentação durante a pandemia, isso teve uma demanda muito aumentada. Com mais tempo aí em casa, esse consumidor também repensou muito no que ele come e no que ele consome, e como ele vai consumir. Então, acho que assim, procura pela diversão em casa cresceu bastante, né? Então, os programas e canais pagos continuam sendo bastante procurados. A gente também tem um surgimento aí de novos hábitos, né? Então, a demanda, por exemplo, por atividades ao ar livre, por lugares novos, né, ela também está aí. Ainda que eu acho que o consumidor não vai deixar totalmente de frequentar o bar, o restaurante, né, quando a gente realmente tiver com uma normalidade aí atingida, eu acho que isso não vai acontecer. Não acredito no fechamento desses locais, né, físicos, mas eu acredito fortemente aí que outras formas de consumir o que esses locais entregam, elas já estão acontecendo. Basta você abrir um aplicativo de entrega que até os bares estão participando agora, né, das entregas em casa, né, com seus couverts, seus petiscos e etc.
E ainda estamos vivendo um cenário de crise e uma pesquisa complementar ainda constatou que a grande maioria dos brasileiros sente que sua situação financeira piorou no comparativo antes da pandemia. Mas há essa grande tensão de consumo, então quais seriam os propulsores do consumidor neste momento, na sua visão?
Eu tenho a impressão que, nesse caso, mesmo com a queda de renda de muitas famílias, novos hábitos e novas necessidades acabaram influenciando essa intenção de consumo. Então, é importante a gente saber se realmente essa intenção de consumir já foi menor do que é hoje. Porque a gente fala de uma intenção de, né, de aumento de consumo, mas ela era menor antes. Esse é um dado que realmente eu ainda não tenho, mas é uma pergunta que eu faço. Então, eu acho que grande parte da nossa população sempre teve necessidades de consumo bastante represadas, né? Então, logicamente que com isolamento social, algumas questões prioritárias elas afloram, né? Como a necessidade de você ampliar o espaço da casa, de você ter um cômodo a mais, um cômodo para um escritório, ou de repente, né, a necessidade de fazer uma área externa, enfim, necessidade de adquirir esses eletrônicos ou de outros equipamentos que venham a facilitar a vida. Perceba, por exemplo, que as casas de campo, elas nunca foram tão procuradas para aluguel quanto agora, né? Porque as pessoas com a perspectiva de não voltarem presencialmente ao trabalho, elas passaram a entender, bom, eu posso trabalhar de qualquer lugar, então se tem internet, né, se eu consigo acessar os dados, eu posso ir para lá. Então, assim, acho que os hábitos estão mudando e talvez essa intenção de consumo tenha a ver com essa mudança de hábito também, né? E está parecendo que a gente está tendo mais necessidades. Eu acho que são necessidades diferentes, tá? Então, eu acho que assim, demanda segue especialmente aí favorável para bens duráveis, material de construção. Que é isso? Né? São os veículos, os móveis eletrônicos. Então, assim, a gente acha que eles estão realmente sendo beneficiados por condições mais facilitadas, né, de comércio. E aí também a gente tem que observar que existe também a possibilidade de, ao aquecer esse comércio, a gente também aquecer o emprego com carteira assinada, né? Então, assim, o desempenho assim, desses setores e principalmente aí dessa questão do consumo, ela só não é melhor ainda, porque a gente tem ainda questões relacionadas ao isolamento social, questões ainda relacionadas a muitas famílias que perderam emprego, que perderam a renda, né, totalmente. Então, assim, tem ajustes a fazer, mas eu, sinceramente, volto para esse ponto que eu não sei se nesse momento essa intenção de consumo seja tão diferente. Como também eu acho que o principal propulsor, né, do consumidor nesse momento é a mudança de hábito. Ele tem necessidades diferentes, ele tem hábitos diferentes, então aquilo que ele tinha não atende mais, ele precisa de outra coisa, de alguma novidade.
E Ana, para finalizar, que projeções a senhora faz sobre o cenário econômico do país nos próximos meses?
Pois é, essa pergunta é difícil para a gente, né? É uma pergunta que é um dever de casa complicado. Eu acho que a gente ainda tem que controlar a inflação, a gente tem empresas em dificuldade, o cenário ainda não é tão amistoso, mas eu acredito aí nas reformas. Acho que a gente tem que pensar que o primeiro semestre, né, a primeira metade de 2021, ela foi até considerada surpreendentemente bastante positiva para a recuperação da economia, né? Ainda que a gente tenha muitos desafios para superar a pandemia do coronavírus, então, para o segundo semestre, a expectativa, que eu acho, é de continuidade dessa recuperação, né? Com a expectativa de aceleração da vacinação, que ainda está a passos lentos, né, num país com o nossa área, né, nosso alcance aí territorial. Eu acho que a gente ainda tem muito a melhorar, mas assim, ainda a gente tem também uma melhoria aí na economia internacional, que está impulsionando commodities, então existe alguma compensação aí nos dados macros. Eu acho que indústria e comércio, a gente ainda tem uma questão que está relacionada às restrições sanitárias. Então, os números desses setores têm se mostrado aí até melhores do que a gente esperava. Mas a retomada, aí, apesar das medidas de distanciamento, também tem ocorrido de uma forma um pouco mais célere, né? E eu acho que com o avanço da vacinação, acho que principalmente o setor de serviços, né, vai sofrer um impulso. Ainda que a gente tenha que observar sempre que a agricultura ela segue se destacando aí desde o começo de 2021. Né? Então, assim, no geral, eu acho que a gente precisa associar a melhora a essa questão da vacinação. Como é que essa vacinação vai realmente permitir que o distanciamento social menor, as pessoas consigam interagir mais e também usar mais, né, reativar, né, vamos dizer assim, da vida, né, a economia que está agora ainda se recuperando.
Ana, muito obrigada pela sua participação. Falamos sobre as expectativas de consumo dos brasileiros com Ana Beatriz Moraes, economista e professora do IBMEC Rio de Janeiro. Este foi um podcast com produção de Baliza. Eu sou Gislândia Governo e até a próxima entrevista.
Este foi mais um conteúdo Baliza.com, o podcast especializado em qualidade de vida e bem-estar.